Agora são 10 horas 20 minutos. Nossa conversa agora é sobre café. O Paraná, a nossa região aqui, tem uma história com o café. Ocupação, colonização do norte do Paraná, noroeste do Paraná, tem uma ligação direta com a lavoura cafeeira. Como que essa produção cafeeira está hoje? Existe uma produção de café significativa em nossa região? A gente lembra sempre de Minas Gerais, hoje, com esse preço de café. Mas o que é a produção cafeeira? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo a pesquisadora, doutora, pós-doutora Sandra Schiavi, que estuda exatamente a produção cafeeira em nossa região. Bom, professora Sandra, vou chamar de professora Sandra, tá bom? Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
O café sobrevive na nossa região e sobrevive como?
O café tem uma história bastante interessante no Paraná. A gente já foi, na década de 70, a maior área contínua de café do mundo. A gente foi responsável por produzir cerca de um terço da produção mundial e a geada de 75, que é a famosa geada negra, dizimou boa parte dessa produção e foi um grande impacto na economia cafeeira mundial e na economia paranaense, obviamente. Hoje, a gente tem no Paraná uma área bastante reduzida de café. Os últimos dados apontam 40 mil hectares somente de café, mas cerca de 10 mil produtores envolvidos com a cafeicultura no Paraná. Esses são os dados mais recentes do Censo Agropecuário de 2017. Então, embora seja uma área bastante menor do que já foi no passado, envolve um número considerável de famílias. E uma necessidade de revisão do modelo de produção e de inserção no mercado. E é esse o trabalho que temos feito na universidade, junto com parcerias e universidades estrangeiras e outras entidades.
Então existe uma produção, um grande número de produtores, mas é uma produção familiar. Que famílias são essas? São remanescentes da lavoura cafeeira?
A maior parte deles são remanescentes da lavoura cafeeira, então são pessoas que estão no café já na terceira geração. A gente tem o problema do envelhecimento, né, dessas famílias e uma dificuldade de sucessão familiar e a necessidade de trabalhar para a melhoria das condições dessa atividade também passa pela sucessão familiar, né, para que a gente consiga ter os retornos no campo, né, e as famílias consigam, os filhos consigam querer ficar, né, uhum, naquela atividade. E a maior parte é, de fato, de produção familiar. A gente tem, obviamente, no Paraná alguns produtores grandes, né, mas o grande para a gente não é o grande para lá, né? Uhum. Então a gente chama de grande aqui às vezes 100 hectares, né? Mas a maior parte são produtores com menos de 10, 20 hectares, né? São produtores realmente pequenos que resistem na cafeicultura, em grande parte que passaram pela geada, né? Mas que continuaram nessa atividade por uma questão de tradição. E uma tradição diferente, Gilson, da tradição de Minas. Né?
Agora, quando você fala de tradição, é aquela coisa, passar a produção de pai para filho, né, de mãe para filha, de mãe para filho, a família passar a produção para os herdeiros é uma coisa complicada, porque a gente tem uma produção de café, eu sou neto de cafeicultor, meu avô não trabalha mais com isso, faleceu, já vendeu a propriedade dele, mas ele era produtor de café. Não se produz mais café do mesmo jeito. Quer dizer, como é que você passa uma produção, uma cultura, que já não é mais gestada, administrada da mesma forma?
Esse é um trabalho que precisa ser feito, inclusive de formação e capacitação em gestão desses produtores, né? Eu costumo dizer, né, nesses anos que eu estou estudando a cafeicultura no Paraná, que o Paraná parou na geada negra. Né? Então, quando houve, né, toda aquela... Que a cafeicultura foi dizimada naquela época, né, em grande parte, e toda uma política voltada para a substituição da cafeicultura por outras culturas dentro do Estado, é como se a gente tivesse parado em termos de tecnologia e gestão. E isso talvez tenha contribuído para o modelo que a gente tem hoje, né, que é um modelo em que não se buscou qualidade, né, no café e que precisa ser revisto. Por que eu digo isso, Gilson? Porque quando a gente pensa em pequeno produtor, ele não tem escala e ele não consegue, então, competir num mercado em que volume faz diferença. né? Porque quando a gente pensa num produtor grande em Minas, qualquer margenzinha que ele consegue na saca de café dele, ele consegue pagar com as 20 mil sacas que ele produz no ano. Quando eu penso num produtor pequenininho, né, isso vale para qualquer modelo de gestão, a escala baixa, pequena escala de produção, ela não viabiliza muitas vezes qualquer modelo se você não tiver margem, né? E a margem ela vem da qualidade. Então, o mercado mudou, o ambiente de concorrência mudou. Hoje a gente tem um mercado desregulamentado, o governo não intervém mais no mercado, não tenho mais Instituto Brasileiro do Café, tudo aquilo que existia, né? Controle de preços, estoques reguladores. Então, todo o ambiente competitivo mudou. E eu, por outro lado, na ponta do mercado consumidor, eu tenho uma demanda por qualidade. E eu preciso fazer com que o produtor hoje entenda que é este o contexto que ele tem.
Agora, essa produção, que a gente, tem um dado que você coloca que eu fico muito curioso com isso, porque a gente tem uma produção em larga escala, estados como Minas Gerais, uma grande exportação, a gente não tem aqui essa produção em larga escala, a gente tem famílias, a gente tem um sistema cooperativo, o café inclusive foi responsável pelo surgimento de duas grandes cooperativas que a gente tem aqui, sim, né? Como é que esse produtor sobrevive? Ele tem que fazer um café artesanal? Ele faz um café que, tipo, como a gente tem, né? A bebida, o café, a bebida comum, e a gente tem todo esse trabalho de café especializado, com gosto, aroma diferente?
Olha, o produtor, o pequeno produtor hoje no Paraná, ele é em grande parte diversificado, então ele trabalha também com outras culturas, e o trabalho que a gente desenvolve é voltado para cafés especiais, que em grande parte envolve esse apelo de artesanal, mas não só. Porque quando a gente pensa em melhorias técnicas, a gente tem quase que naturalmente, quando você adota determinadas práticas culturais, determinados tratos, um ganho em produtividade. Então, você melhora a qualidade de uma maneira geral e você também melhora a produtividade. Um exemplo bastante simples, Gilson, quando você aduba da maneira correta, né? Então, quando você faz a correção do solo e a adubação, e na equipe eu tenho agrônomos envolvidos nessa parte, porque não é a minha área, né? Quando você faz todo o trato cultural adequado, é a nutrição da planta, naturalmente ela vai dar um grão maior. E esse grão maior, ele vai dar um volume maior.
Um rendimento, né? Maior.
E aí ele dá um rendimento maior. Isso significa que numa mesma área de café, o produtor vai passar a ter um número maior de sacas, mesmo que seja para vender num preço de café commodity.
Entendi. Ele tem pés, uma quantidade de pés de café menor, mas que saem com grãos maiores, e aí você pode ter uma produtividade...
Eu preciso de menos grãos para encher a saca, né? Ou cada grão daquele do pé, ele vai encher mais do que a saca que ele encheria, ele sendo pequeno. E o grão maior, ele também tem uma valorização maior no mercado, quando eu começo a falar em qualidade. Então, as peneiras maiores, elas valem mais. Então, é um processo que vai interferir na qualidade, mas não só na qualidade. E toda uma prática de gestão, uma decisão de gestão de colheita, então, que talhões e que momentos ele vai colher pensando no café especial, que ele vai vender no mercado a mais do que o dobro do preço, por exemplo, né? Que talhão ele vai, ou que parte da lavoura ele vai deixar para fazer, de fato, numa colheita para café commodity, é um trabalho não só agronômico, mas é um trabalho de gestão. É a formação do produtor enquanto tomador de decisão e empresário daquela atividade. Então, voltando, quando você fala como passar isso de família, né, ao longo da família, de pai para filho, de filho para neto, não é bem passar. Você passa atividade, mas você precisa entender, e isso nas diferentes atividades agropecuárias, né? Você precisa entender que o seu contexto tecnológico, o aparato legal, o mercado, a concorrência, o consumo, ele é dinâmico. E eu preciso, eu enquanto produtor, preciso estar preparado para entender esse mercado e tomar as minhas decisões.
Os filhos de produtores aceitam fácil isso? Às vezes resistem, pensam, não vou dar continuidade a esse tipo de trabalho, ou não, eles se encantam por isso?
Não, eles resistem, é bastante difícil, né? Hoje os grupos de produtores que a gente trabalha, Normalmente eles são formados por produtores mais velhos, em que os filhos não estão, e a gente tem tentado fazer um trabalho para que os filhos voltem ou permaneçam, buscando melhoria, inclusive, de condições de trabalho, porque é um trabalho bastante difícil no campo, né? É um trabalho bastante intensivo. Uma das parcerias que a gente desenvolve com o Instituto Nacional de Pesquisa Agropecuária na França é voltado para a discussão de modelos de trabalho na agricultura. Né? Hoje eu tenho uma pesquisadora em pós-doutorado comigo que está trabalhando nessa linha no café para tentar resolver essas dificuldades. Né? Como criar uma situação de produção que seja atrativa, que permita renda, qualidade de vida, retorno ao produtor de maneira sustentável. Uhum. Né? E quando eu comparo com Minas e aqui, a gente tem o apelo da agricultura familiar, ela também é importante para que a gente consiga vender esse café num valor melhor. Né?
Sandra, muito obrigado por essa conversa aqui da CBN.
Eu agradeço.
Conversei com Sandra Schiavi, ela é doutora, pós-doutora, pesquisadora em relação ao café, que é uma produção familiar da nossa região e já foi o principal produto de produção do Estado. O Paraná já teve um destaque nacional e internacional na produção de café.